Senhor presidente, senhores senadores, eu não podia deixar de subir à tribuna no dia de hoje para falar também sobre o ocorrido no Paraguai. E eu quero começar lendo uma nota da Direção Nacional do Partido dos Trabalhadores que se reuniu no dia de ontem, senador Eduardo Suplicy. A nota tem o seguinte título: Contra o golpe no Paraguai em defesa da democracia. O Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores manifesta seu total repúdio e condenação ao afastamento do presidente constitucional do Paraguai, Fernando Lugo, legítimo mandatário daquele país. A direita paraguaia, valendo-se de sua maioria parlamentar, promoveu uma deposição sumária, no qual concedeu ao presidente não mais que 2 horas para se defender de um processo de impeachment. Os setores conservadores paraguaios empreenderam, assim, um verdadeiro golpe de Estado, destituindo um presidente eleito soberana e democraticamente pelo povo paraguaio. O pretexto imediato utilizado para o golpe foi o confronto entre policiais e camponeses durante a ação de reintegração de posse de um latifúndio ocupado por Sem Terra. Fala-se em mais de 100 feridos, 11 camponeses e 6 policiais mortos. A direita acusou o governo Lugo de responsável por incitar a violência desencadeada pela polícia cumprindo ordem judicial. Mas os indícios todos apontam no outro sentido, o de que esse confronto militar foi provocado por agentes estranhos aos camponeses, que vivem num país em que 80% da terra é controlado por 3% da população. Ademais, qual a situação econômica e social do Paraguai? O país hoje cresce mais do que antes, a população vive melhor do que antes e a nação Guarani tem, sob Lugo, uma respeitabilidade que lhe faltava na época da ditadura Stroessner e de 60 anos do governo Colorado. Por isso, o motivo real de impeachment é outro: impedir uma vitória da esquerda paraguaia nas próximas eleições presidenciais marcadas para abril de 2013. É por isso que a direita paraguaia recusou os apelos de adiamento da decisão e ampliação do prazo de defesa feito pelos governos da Unasul por intermédio dos seus ministros de Relações Exteriores. É por isso também que a Corte Suprema do Paraguai, controlada pelas mesmas oligarquias que dominam o parlamento, calou-se e, na prática, avalizou o golpe. O que ocorreu no Paraguai é de imensa gravidade. Trata-se de um atentado contra a democracia, somando-se a Honduras no perigoso precedente segundo o qual instrumentos jurídicos e expedientes parlamentares são manipulados para espoliar a vontade popular. O golpe demonstra que certas forças de direita não têm compromisso com a democracia, não aceitam o processo de transformações sociais que está em curso na América Latina e são capazes de lançar mão de qualquer expediente para retomar os governos dos quais, pela vontade do povo, expressa diretamente nas urnas, eles foram retirados. O golpismo não será revertido apenas com palavras. É preciso uma reação latino-americana e internacional firme e dura. Por isso, além de condenar o golpe, é fundamental que nenhum governo democrático reconheça o mandatário ilegítimo que foi empossado. E é urgente que os organismos de integração sul-americana, especialmente o Mercosul e a Unasul, utilizem-se de todos os instrumentos que estiverem ao seu alcance para deter mais essa afronta à ordem constitucional por parte das forças conservadoras em nossa região, inclusive suspendendo imediatamente o Paraguai da condução de país membro até que a normalidade democrática seja restaurada. O PT considera que a luta para estabelecer o governo ilegítimo do Paraguai é de todas e todos e conclama nossa militância a se engajar nas manifestações e protestos que em diversos lugares clamam pela restituição de Fernando Lugo ao governo paraguaio. Orientamos também nossos parlamentares em todas as casas legislativas a atuar nessa direção através de pronunciamentos, declarações, moções e outras formas de manifestação de repúdio ao golpe de ao golpe e apoio à democracia paraguaia. Ao povo paraguaio e ao presidente Fernando Lugo, todo o nosso apoio e solidariedade contra o golpe. Brasília, 25 de junho de 2012, Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores. Antes de passar uma parte para o senador Randolfo Rodrigues, devo dizer que vi algumas matérias e alguns discursos que tentavam fazer uma comparação com a situação vivida nossa aqui em 92 e o impeachment aqui no Brasil com o que aconteceu no Paraguai. Primeiro, é preciso que se diga, tem uma diferença clara aqui. No nosso caso, nós falávamos em crime de responsabilidade. Estamos discutindo crime. No caso aqui, o Lugo foi destituído por mau desempenho de suas funções. Eu sei que a Constituição paraguaia assegura essa possibilidade pelo seu artigo 125. Agora, vamos discutir o rito. 36 horas, 2 horas de defesa para o presidente Lugo. 2 horas de defesa para o presidente Lugo. Comparar isso com o que aconteceu no Brasil, né? Volto a dizer, aqui era crime de responsabilidade. Tem um processo legítimo constituído pela sociedade brasileira, com amplo espaço e direito de defesa. O que houve aqui foi um golpe. Não há outra palavra para se referir ao que aconteceu no Paraguai. Inclusive, o jornal Folha de São Paulo sai aqui dizendo que a lei que regulamenta esse artigo 225 da Constituição paraguaia foi apresentada no mesmo dia que foi votado o impeachment. Uma lei, projeto apresentado na própria última quinta-feira pelo senador Hugo Esteban Gutierrez. Né? Resolução 878, que regulamenta o artigo 225 da Carta, que dão prazos máximos, mas não mínimos, para a defesa, abrindo caminho ao rito sumário questionado por todos nós. Concedo a parte ao senador Randolfo Rodrigues.
Caríssimo senador Lindenberg, ainda ontem eu utilizei a tribuna e eu quero primeiramente saudar a nota do Partido dos Trabalhadores. É uma nota completa e eu vou até mais além. É uma nota até mais ampla na análise da realidade paraguaia do que a própria nota emitida pelo nosso partido, pelo Partido Socialismo e Liberdade. Queremos nos irmanar nos termos do texto aprovado pelo Diretório Nacional do PT. Ainda ontem, ao utilizar a tribuna aqui da casa, falava da necessidade que há de, em primeiro lugar, qualquer democracia latino-americana não reconhecer o ilegítimo e usurpador governo que se instalou na República do Paraguai. Segundo, é papel de qualquer país, é papel das nações que compõem a Unasul, é papel das nações que compõem o Mercosul, suspender, não o Estado paraguaio, mas suspender o governo paraguaio de suas funções e atribuições no âmbito dessas duas organizações até o restabelecimento da ordem democrática naquele país. Eu fiquei assustado ao ver, ao ouvir nesta casa, nesse plenário, ao ouvir em muitos meios de comunicação, um tratamento com normalidade aos acontecimentos do Paraguai. Nós não podemos tratar com normalidade golpe de Estado. Ora, ontem eu ainda argumentava os princípios de contraditório, ampla defesa, devido ao processo legal, são princípios fundantes do pacto civilizatório que nos regem. E constituições e estados nacionais que não tenham esses princípios, não há de se falar que são democracias. São estados de exceções. E um estado que não tem esses princípios, e um estado em que aprova o casuísmo, como Vossa Excelência aqui denuncia da tribuna do Senado, de uma lei que regulamenta um dispositivo a 48 horas da apreciação por parte do plenário, somente em função do intento de afastar o presidente da República, não pode ser tratado com outra forma que não estado de exceção. Não podemos abrir o organismo das instituições democráticas para uma infecção. E o que ocorreu no Paraguai é isso. Nós sabemos o caminho posterior a isso. O caminho posterior a isso é repressão ao movimento popular. O caminho posterior a isso é mandar os patriotas para a cadeia, para o exílio, para o cemitério, para a tortura. Nós sabemos o caminho posterior. E não podemos ter tergiversação, e nós não podemos titubear, nós não podemos tolerar o que ocorre no Paraguai. Cumprimento, me solidarizo, me irmano com Vossa Excelência e com os encaminhamentos e com o encaminhamento adotado também pelo Partido dos Trabalhadores e seu Diretório Nacional, e quero dizer que a Executiva Nacional do PSOL também, de imediato, aprovou nota no mesmo sentido. Nós temos que fazer todos os esforços e do governo brasileiro para o restabelecimento do Estado Democrático de Direito nesse nosso país amigo, vizinho e irmão.
Muito obrigado pela parte, senador Randolfo Rodrigues. Devo dizer que me assombrei também com alguns parlamentares ligados ao agronegócio brasileiro, recebendo representantes desse governo ilegítimo, tentando defender a tese que esse não foi um golpe, que foi uma saída constitucional. Eu lamento que parlamentares, e a gente sabe quanto foi caro a luta pela democracia no Brasil e em toda a América Latina, entrem por esse caminho. Eu, antes de encerrar, nós estamos aqui no final dos nossos trabalhos, eu queria trazer aqui também, senador Randolfo, rapidamente, uma matéria do jornal O Globo, que fala o seguinte: a manobra política que destituiu Fernando Lugo da presidência do Paraguai já era motivo de alerta na Embaixada dos Estados Unidos em 2009, segundo mostram documentos revelados pelo WikiLeaks. Um telegrama obtido e divulgado pelo canal de TV argentino TN mostra que naquele ano, 2009, já haviam indícios da existência de um plano para Frederico Franco assumir o comando do país. A oposição paraguaia estaria, desde aquela época, esperando um deslize do ex-bispo para realizar um julgamento político, que agora foi classificado por Lugo e seus aliados, golpe de Estado parlamentar. Lugo foi deposto na sexta-feira, após um processo de impeachment relâmpago. Aí diz o seguinte, o telegrama, né? Correm rumores de que o líder da UNASSI, general Lino Oviedo, junto com o ex-presidente Nicanor Duarte Frutos, buscaria destituir Fernando Lugo com um julgamento político dentro do parlamento, afirma o texto enviado em caráter confidencial em 28 de março de 2009 pela Embaixada Americana em Assunção para o Departamento de Estado em Washington. Segundo o telegrama, Franco assumiria a presidência caso o plano de Oviedo, líder do partido da UNASSI, e Duarte Frutos, desse certo com a ajuda da Corte Suprema de Justiça. Duarte Frutos assumiria a presidência do Senado e, com apoio de Oviedo, se tornaria o terceiro na linha sucessória da presidência. Olha, isso em 2009, um golpe planejado,